e nós consideramos que hoje damos um passo significativo no sentido de criar as condições necessárias para encontrar na especialidade um entendimento e uma proposta comum que vá de encontro aos interesses da Madeira. Senhoras e senhores deputados, o caminho tem sido longo e cheio de obstáculos, mas continuamos a acreditar que será possível encontrar uma solução e fazer aprovar uma proposta que assegure a manutenção do SIN. Senhoras e senhores deputados, sejamos sérios. Em nenhum momento o relatório da Comissão Europeia colocou em causa a subsistência deste regime. O que o relatório faz é detectar irregularidades, irregularidades essas que decorrem de dúvidas interpretativas que a Comissão Europeia também teve durante 15 anos e não suscitou qualquer clarificação da legislação nacional no sentido de clarificar essas dúvidas. E, portanto, algum rigor da parte das senhoras e senhores deputados também era necessário nesta matéria, porque é muito, muito fácil, senhoras e senhores deputados, vir aqui mostrar conceitos, vir aqui continuar a acusar a Zona Franca de ser um paraíso fiscal quando nós sabemos que não é, vir aqui a comparar a Zona Franca com paraísos fiscais que nem são auditados pela Comissão Europeia e, portanto, não é o caso daqui que nós estamos aqui a falar e, portanto, é muito fácil vir aqui criticar sem apresentar soluções e percebemos, infelizmente, como nota final, e lamentamos o profundo desconhecimento que ainda graça na posição dos partidos da extrema-esquerda em relação a esta matéria, numa altura de grave crise pandémica, como é que vivemos, de luta pela manutenção dos postos de trabalho e pela subsistência económica, a extrema-esquerda continua a virar as costas aos trabalhadores, continua a virar as costas ao povo madeirense e à vontade dos seus órgãos de governo próprio e continua a colocar a ideologia e o dogma acima de tudo. Continuam sem perceber a importância do SIM como veículo de internacionalização da economia de uma região ultraperiférica como a Madeira, o seu efeito multiplicador no turismo e em outras áreas conexas. Senhoras e senhores deputados, é isto que nós estamos a falar, é de um mecanismo e de um instrumento de internacionalização da economia que é muito importante, quer para a receita fiscal, quer para os postos de trabalho, quer para as outras atividades conexas, como o turismo. E, senhoras e senhores deputados, vir aqui constantemente criticar e mostrar conceitos sem apresentar soluções e sem apresentar uma proposta alternativa é muito fácil, não é isso que o PSD faz. O PSD é um partido responsável e apresenta estou aqui mais uma vez uma solução alternativa que é viável, que cumpre todos os requisitos, que vá de acordo com as dúvidas suscitadas pela Comissão Europeia e que não põe em causa normas nacionais nem normas de direito comunitário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. E tem então agora a palavra para o encerramento, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou aproveitar o tempo que me resta do debate e o tempo de encerramento para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, tocar alguns pontos que aqui foram colocados. Senhora Deputada Cecília Meireles, eu rejeito totalmente a acusação que é feita nesse parecer da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. E quero mesmo, Senhora Deputada, dizer-lhe que acho que o Governo da Região Autónoma da Madeira tem a obrigação ser testemunha pública da cooperação institucional absolutamente impecável que o Governo da República teve sempre com o Governo da Região Autónoma. Não há um único passo neste processo que tenha sido dado sem o conhecimento prévio e a concordância do Governo Regional da Madeira e espero bem que o Governo Regional da Madeira o possa confirmar publicamente, porque essa é a verdade e continuará a ser a verdade, porque não apenas o respeito pela autonomia regional, pelo respeito pela cooperação institucional é absolutamente determinante para a ação do Estado. Senhor Deputado José Luís Ferreira, relativamente à recuperação das ajudas ilegais, o Governo Regional da Madeira já me devolveu o despacho assinado em que criamos o grupo de trabalho entre as entidades nacionais, AT, ATRAM, Direção-Geral de Assuntos Europeus, Gabinete de Política de Planeamento de Relações Internacionais do Ministério das Finanças, para fazer o plano de recuperação das ajudas ilegais que foram concedidas e isso está em curso. Senhor Deputado André Silva, nesse mesmo despacho está determinado fazer uma avaliação custo-benefício da Zona Franca da Madeira com recurso a um estabelecimento de ensino superior público para que de uma vez por todas haja um estudo que possa fundamentar aquilo que possa ser um novo auxílio, porque o auxílio atual, Sr. Deputado, é bom que nos situemos, termina em 2027. Nós não estamos a prorrogar o auxílio que termina em 2027. O que estamos é a dizer, no quadro de prorrogação de auxílios de base regional, tal como nós trazemos aqui os do REFAI e os DLRR, que a Comissão Europeia permitiu, no âmbito da pandemia, prorrogar por um ano, estamos a prorrogar por um ano a concessão de novas licenças e estamos neste estudo, exatamente, para fundamentar se vale a pena ou não um novo regime de auxílios de Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo situa-se em matéria de política fiscal num campo muito claro, que é o campo de quem considera que não pode haver um mercado único justo se não houver uma harmonização fiscal em todo o território da União Europeia. Mas vale muito pouco os senhores deputados virem de algumas bancadas solicitar a harmonização fiscal quando são os primeiros que são contrários a regras de maioria qualificada de decisão fiscal, porque neste momento aquilo que é o maior obstáculo à harmonização fiscal da União Europeia é exatamente o poder de veto e de bloqueio que determinados países têm nessa matéria. É por isso que, sob a presidência da Comissão do Conselho Europeu de Portugal, vai ser aprovado, provavelmente muito em breve, o Country by Country Report e a publicitação daquilo que são os ganhos das multinacionais em cada uma dos territórios da União. E porquê é que isso acontece? Porque essa é uma matéria que nós consideramos que é uma matéria de concorrência e não uma matéria fiscal. E por isso é uma matéria que vai poder ser decidida através de maioria qualificada. E essa maioria qualificada é aquilo que melhor nos pode ajudar a ter normas também de harmonização fiscal. Por isso, senhores deputados, quando defenderem aqui e bem a harmonização fiscal da União, não se esqueçam que um dos maiores obstáculos é mesmo a regra da unanimidade que, da esquerda à direita, muitos partidos aqui têm defendido de forma
repetida.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim este terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. O quarto ponto consiste no debate de uma proposta de lei que estabelece uma isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19 e vacinas contra a mesma doença e prestações de serviços transpondo uma diretiva comunitária. Para iniciar este ponto da nossa ordem de trabalhos, tem de novo a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a quem devolvo a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como sabem, o IVA é um imposto de base europeia e, como tal, sujeito a regras muito estritas. No âmbito da pandemia, foi adotada uma diretiva que nos permitiu fazer a proposta que estamos a fazer agora à Assembleia da República. Uma proposta de isenção ou de taxa zero do IVA, relativamente a todas as transmissões e aquisições de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da doença Covid-19, portanto estamos a falar de isenção de IVA relativamente à aquisição de testes, mas também estamos a falar da isenção de IVA relativamente à aquisição de vacinas destinadas ao combate à doença Covid e também a isenção de IVA relativamente a todas as prestações de serviços que sejam conexas, quer à realização dos testes, quer à inoculação das vacinas. É essa a proposta que trazemos em cumprimento daquilo e no quadro daquilo que foi a autorização da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Começamos então o debate desta proposta do Governo e para o início tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Tal como tem sido a nossa postura desde o início e ao longo desta crise sanitária que enfrentamos, aprovaremos todas as medidas que permitam agilizar a importação dos dispositivos necessários ao combate à Covid-19, incluindo relativamente às vacinas, como se propõe agora com esta proposta do Governo. Consideramos que a fiscalidade não deve ser um entrave à grande missão que o país enfrenta, que é avançar rapidamente com o processo de vacinação envolvendo todos os portugueses. Mas se a fiscalidade não pode ser um obstáculo, há outros obstáculos que deviam também ser superados. Falamos dos obstáculos que resultam da ganância e das falhas de compromisso das grandes farmacêuticas. Falamos dos obstáculos que resultam da autolimitação por parte do Governo aos contratos feitos pela União Europeia com farmacêuticas que não têm capacidade de produção suficiente e não aceitam subcontratar a produção de vacinas nem partilhar ou suspender patentes. É preciso garantir a diversificação da aquisição das vacinas para que os objetivos de vacinação sejam concretizados. Da nossa parte, estamos disponíveis para que, além dos obstáculos fiscais, que são removidos com esta proposta do Governo, também esses outros obstáculos sejam ultrapassados para que a vacinação e o combate à Covid-19 ocorram com o sucesso que todos desejamos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do CDS, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui a discutir uma transposição da diretiva que isenta de IVA quer as vacinas contra a Covid-19, quer dispositivos médicos que permitem a detecção in vitro de Covid-19. Obviamente, nada temos contra e muito temos a favor destas disposições. Faz todo o sentido que, no momento em que vivemos, haja esta isenção de IVA e mais que ela seja alargada às prestações de serviço estreitamente ligadas com estes dispositivos ou com estas vacinas. Gostávamos também de chamar a atenção que votaremos obviamente a favor destas disposições, mas a chamar a atenção que muitas vezes a administração tributária tem tendência para fazer interpretações muito restritivas de disposições genéricas como esta, prestações de serviço estreitamente ligadas com dispositivos e com vacinas. E, portanto, fazemos votos para que, da parte da administração tributária, haja também um cumprimento do espírito desta legislação, que é, obviamente, tudo o que está ligado, quer com as vacinas, quer com os dispositivos, seja isento de IVA e da sua aplicação. Obviamente que também não posso deixar de salientar que, neste momento, existe em Portugal uma contribuição extraordinária, não apenas sobre a indústria farmacêutica, mas também sobre dispositivos médicos. E não deixa de ser, eu percebo que estamos em pandemia, mas não deixa de ser um pouco irónico que, ao mesmo tempo que o país tem uma contribuição extraordinária para além de IVA sobre dispositivos médicos e indústria farmacêutica, estarmos agora a discutir uma isenção de IVA, mas, em todo caso, isso tem pouco a ver com esta iniciativa que está aqui em causa e esta merecerá, como é óbvio, o nosso voto favorável. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Meireles. Tem agora a vez, temos aqui a inscrição do Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu percebi.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta que o Governo aqui nos traz é de elementar bom senso. Trata-se de isentar de IVA os dispositivos médicos utilizados nos testes da Covid-19 e as operações de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Trata-se, no fundo, de transpor uma diretiva muito importante que permite esta isenção de IVA transitória até 2022 e de assim assegurar a redução dos custos dos testes e das vacinas. Estas isenções são mais que justas num contexto em que a grande prioridade do país tem de ser precisamente a vacinação, a testagem e o rastreio em massa. Sem a concretização de cada uma destas prioridades, não poderemos vencer a crise sanitária e os seus impactos sociais e económicos, e por isso mesmo deveremos tomar todas as medidas que permitam facilitar o cumprimento destas prioridades. Por isso mesmo hoje o PAN não pode deixar de votar a favor. Contudo, não podemos deixar de lembrar que há quase um ano, em abril de 2020, o PAN propôs aqui a aplicação de IVA 6% a todos os dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual identificados como essenciais para o combate à crise sanitária, o que, para além das máscaras e do gel desinfetante, permitiria aplicar o IVA reduzido, por exemplo, a batas cirúrgicas, a fatos de proteção integral, a toucas, a proteção de calçado, a viseiras e a luvas de uso único. Na altura, PS, PCP, CDS e Chega votaram contra. Hoje, a proposta que vamos aprovar vai assegurar a isenção das zaragatoas, hoje tributadas a 6% de IVA, mas continuamos sem perceber porque é que os dispositivos de proteção individual, tão importantes como luvas, viseiras ou batas, continuam sem esta isenção de IVA, ou pelo menos com IVA de 6%. A proteção individual não é tão necessária para combater a crise sanitária quanto a vacinação ou a testagem em massa. Finalmente, Uma última nota em jeito de apelo ao Governo relativamente ao IVA.